A gente vai falar hoje sobre farmacologia. Mais em específico, a gente vai falar sobre os fármacos antipertensivos. O que são fármacos antipertensivos? Eles são os medicamentos que são utilizados para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. O que é hipertensão arterial sistêmica? Como o nome da doença já diz, a RAS é uma doença sistêmica em que as paredes dos vasos se estreitam. Com esse estreitamento das paredes do vaso, a gente vai ter um aumento da pressão arterial do indivíduo. Primeiramente, a gente vai explicar um pouco sobre o mecanismo que dá para comprar o controle da PA. O mecanismo principal para o controle da PA é o mecanismo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos explicar esse sistema, então? Beleza. O mecanismo do sistema renina-angiotensina-aldosterona ele é ativado quando há o abaixamento da pressão arterial, em caso de desidratação, choque hemorrágico e vasodilatação extrema. Me explica um pouco. Por que em desidratação a gente vai ter o sistema angiotensina-aldosterona ativado? A gente vai ter em desidratação o sistema angiotensina-aldosterona ativado porque vai ter uma diminuição na volemia. Então a gente vai querer que esse sistema aumente a volemia, ou seja, aumenta a pressão arterial. Então, se a desidratação acarreta numa diminuição da pressão arterial, então esse sistema angiotensina-aldosterona, renina-angiotensina-aldosterona, vai causar um aumento na pressão arterial. E no caso do choque hemorrágico, se perder muito sangue, é a mesma coisa na desidratação. Você vai estar perdendo muito o quê? Volemia. Então você vai cair sua pressão, então esse sistema vai tentar buscar homeostase, ou seja, aumentar a pressão. E no caso da vasodilatação extrema, quando você causa vasodilatação, você causa que a pressão diminua, uma vez que uma área maior vai possibilitar o fluxo de sangue passar. Assim, a vasoconstrição vai aumentar essa pressão. Então, ou seja, vasodilatação, ela causa hipotensão e a vasoconstrição causa hipertensão. Vasodilatação, hipotensão, vasoconstrição, hipertensão. Beleza. Como funciona o sistema angiotensina, renina angiotensina aldosterona? Primeiro, a gente vai ter a molécula do angiotensinogênio. O angiotensinogênio é produzido por um órgão, qualquer esse órgão? O fígado. O angiotensinogênio é produzido pelo fígado e por meio de uma enzima produzida lá nos rins, chamado renina, que vai degradar a molécula de angiotensina do fígado em angiotensina 1. Então, ou seja, a gente já tem a utilização de dois órgãos, o fígado e o rim. O rim para produzir a enzima renina e o fígado para produzir a molécula do angiotensinogênio. O angiotensinogênio, ao entrar em contato com a enzima renina, ele vai ser convertido em angiotensina 1. Beleza. A angiotensina 2 vai ser convertida por uma enzima produzida lá no pulmão nosso. Qual que é o nome dessa enzima? Ela converte a angiotensina. Então, vai ser enzima conversora de angiotensina, ou seja, ECA. Então, a ECA vai converter angiotensina 1 em angiotensina 2. Ok? Então, beleza. Vamos devagar, então. A angiotensinogênio produzido pelo fígado vai sofrer a ação da enzima renina, que vai transformar a angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 vai sofrer a ação da enzima ECA, produzida lá no pulmão, para transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Mas qual que é a importância da angiotensina 2? A angiotensina 2, ela vai causar. Vai proporcionar mecanismo de hipertensão. Então, a angiotensina 2 vai proporcionar mecanismos de hipertensão, como vasoconstrição e secreção de aldosterona. A aldosterona é um hormônio produzido pelas suprarrenais, que vai causar retenção de sódio e água, consequentemente, elevação da pressão arterial. Tranquilo. Vamos agora falar dos fármacos inibidores da enzima conversora de angiotensina, os fármacos IECA. Qual que é o mecanismo de ação do IECA? O IECA ocorre o seguinte, o mecanismo de ação do IECA é a inibição dessa ECA, dessa enzima conversora de angiotensina 1, em angiotensina 2. Então, ou seja, um fármaco IECA vai inibir a enzima ECA para a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, o que, consequentemente, vai diminuir a secreção de aldosterona. É simples. A ECA também é responsável pela destruição da bradicinina nos pulmões. Logo, se a gente não vai ter a ECA, vai haver um aumento dessa bradicinina. E o que vai acarretar na tosse seca. Então, ou seja, um sintoma específico de quem toma medicamentos inibidores da enzima conversora de angiotensina, um sintoma específico para quem toma medicamentos e ECA é a tosse seca devido ao acúmulo de bradicinina, que era para ser degradada caso houvesse a ECA. Quais são os principais fármacos desse ECA? É o captopril e o enalopril. Então, beleza, os principais fármacos do ECA é o captopril e o enalopril. Os principais fármacos do ECA são captopril, enalopril, enalopril, captopril, enalopril, captopril, captopril, enalopril, 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 captopril, captopril, captopril. São medicamentos e ECA. Quais são os efeitos colaterais do uso desse medicamento? Como eu já te falei, a tosse seca devido à bradicinina, a hipotensão, uma piora na função renal nos primeiros dias pelo aumento da creatinina, e vai acontecer também um aumento de cálcio, perdão, um aumento de potássio. O aumento de potássio é devido à sua diminuição na excreção renal, podendo acarretar numa arritmia cardíaca. Logo, vai exigir um monitoramento do uso de ECA. Então, o potássio ele é importante para a contração do miocárdio. Então, quem toma ECA tem que ficar sempre de olho, tem que ter um monitoramento no seu coração, porque ele pode causar arritmia cardíaca. Então, a gente acabou de falar dos ECAs. Agora eu vou gravar o áudio, porque está ficando grande, para falar sobre os BRAS.